9h35, a Lei Geral de Proteção de Dados entrou numa nova fase com a regulamentação das autuações. E para entender esse assunto, nós vamos conversar com a advogada e consultora especializada em proteção de dados, Maiara Pastor Égide, que está aqui com a gente no estúdio. Olá, bom dia, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Bom dia, Luciana, obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui para tirar as dúvidas do pessoal, fazer com que eles entendam um pouquinho mais o que é LGPD e qual foi essa nova fase que ela entrou.
Então, antes da gente começar a falar sobre essa nova fase, vamos relembrar o que é a LGPD?
Vamos lá, então. Bem, pessoal, a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados, né? A sigla, como a gente chama. E a Lei Geral de Proteção de Dados, ela foi uma lei criada em 2018, mas que entrou em vigor no ano de 2020 para regulamentar a forma como as empresas fazem o tratamento de dados. O que é tratamento de dados? É todo aquele uso que você dá para os dados pessoais que você tem na sua organização. Então, é um cadastro, é um banco de dados que você tem, é uma venda, às vezes, que você faz e você coleta o nome, o CPF da pessoa. Então, essa lei, ela regulamenta todos os dados que você tem dentro da organização e o uso que você dá para eles.
Às vezes, uma pequena empresa, até um MEI, às vezes não sabe que está coletando dados sensíveis?
Sim, exatamente. Porque, independente do tamanho da empresa, toda empresa realiza tratamento de dados. A gente atende na nossa consultoria hoje, desde uma empresa pequenininha, que tem ali 5 funcionários, 2 funcionários, às vezes é só ele e a esposa que trabalha, até empresas maiores. Então, às vezes, uma pessoa que tem ali um delivery, por exemplo, ela coleta o nome da pessoa que ela vai entregar o delivery, ela coleta o endereço, isso são dados pessoais. E aí eles precisam estar de acordo com o que coloca a legislação.
O que diz a lei? O que pode ser feito e o que não pode ser feito com esses dados coletados?
Tá, vamos um exemplo prático, então. O que você pode fazer? O pessoal costuma dizer muito que não pode fazer mais marketing. Você pode fazer marketing, você pode enviar informações dos seus produtos para os seus clientes. O que você não pode fazer é, por exemplo, comprar um banco de dados. Há um tempo atrás, ainda tinha disponível na internet aqueles bancos de dados com nomes, telefones de pessoas para você entrar em contato. Isso você não pode fazer mais. Você só pode entrar em contato com as pessoas que você conseguiu o dado de uma maneira lícita.
Mas um momento que eu coletei dados de um cliente, esses dados, eles ficam comigo por quanto tempo?
Aí, via de regra, a gente precisa escolher, tá? Depende do que é a operação. Por exemplo, às vezes tem os dados de uma nota fiscal. Lá na nota fiscal tem o nome e o CPF, se você prestou um serviço para uma pessoa física, por exemplo. Você vai guardar ela agora só pelo tempo de prescrição, que é se a pessoa pode entrar com uma ação contra você, se ela vai te demandar na justiça alguma situação. E, via de regra, 5 anos. A maioria dos dados vão permanecer com o pessoal por 5 anos desde o último uso. Um contrato que você fechou, que daí tem lá um nome, um estado civil, uma qualificação, um endereço, você também vai permanecer ali por 5 anos. Era muito comum antes, né? As empresas às vezes tinham ali bancos de dados de 5, 10, 15, 20 anos ali. Hoje a gente não pode mais. Precisa fazer ali uma verificação e ver o que é devido descartar.
Às vezes a gente vai numa loja comprar apenas uma peça, uma roupa, e aí o vendedor, eu vou fazer um cadastro rápido seu. Uhum. Esse cadastro também entra na lei?
Entra, porque no cadastro tem nome, tem CPF, endereço. Então, todos esses são dados pessoais. Dado pessoal é tudo aquilo que pode identificar uma pessoa. Então, se você pode identificar uma pessoa com aquelas informações, você tem dados pessoais dela.
Nesse exemplo da loja, por exemplo, por quanto tempo ele pode ficar com essas informações?
Se for dados de cadastro, até 5 anos depois da última compra. Dados de informações fiscais também que transmite, né? Tem a nota Paraná, que você tem que transmitir para a Receita, também 5 anos.
Uhum. E o consumidor, ele pode perguntar para o lojista, para o vendedor, o que você vai fazer com os meus dados?
Pode e deve, né? A gente precisa saber o que é feito com os dados, porque a lei ela está aí para proteger o titular e também as empresas. Então, o titular ele precisa saber o que está sendo feito e a empresa precisa dar essa resposta. A lei diz que ela tem um prazo para dar, tem, via de regra, uma pessoa que tem que ser nomeada para isso, que tem que saber responder essas perguntas dos titulares, porque se o titular chega e faz uma pergunta para a empresa e ela não sabe responder ou responde no tempo errado, ela já está cometendo uma infração.
Uhum. Bom, então vamos falar sobre essa nova fase?
Vamos.
O que muda nessa nova fase?
Então, a LGPD, como eu disse, entrou em vigor lá no ano de 2020, mas ela não entrou em pleno vigor, porque como essa lei traz algumas obrigações para a empresa, o legislador, ele deu um tempo ali, como se a lei ficasse quietinha, paradinha, esperando para entrar em vigor pleno, que foi a questão das multas. Esse tempo foi para as empresas se adequarem. Então, agora, a LGPD, no dia 28 de fevereiro, entrou nessa nova fase, que foi quando a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que é o órgão responsável pela fiscalização, trouxe para a gente a forma de cálculo dessas multas. Era a última coisa que faltava para começar a aplicar as multas. Então, eles trouxeram para a gente qual que é a classificação das infrações, como a gente vai saber se é uma infração média, leve ou grande. Eles trouxeram para nós qual é a base de cálculo de uma multa, porque a gente sabe, né, tá na lei que a multa tem o teto de 50 milhões de reais, mas toda empresa vai ser multada em 50 milhões? Não tem como. Então, a gente precisava saber como eles iam calcular, até para que tivesse uma segurança, né? Ah, foi aplicada uma multa. O valor está certo, a gente tinha que saber como que chegou naquele valor. Então, essa é a nossa nova fase da LGPD.
Era, você pode explicar para a gente, então, o que seria uma multa pesada? Tá. Em que caso uma empresa é multada num valor muito alto?
Tá, segundo a resolução, a gente tem ali algumas classificações do que pode acontecer. Apenas uma advertência simples, que quando foi... A empresa, ela tomou todas as medidas de segurança, mas mesmo assim houve ali um pequeno desvio na finalidade, então ela vai tomar uma advertência e a autoridade vai falar, ó, a partir de agora você não pode mais fazer isso, você tem que fazer assim, assim, assim. Aí ela não cumpriu isso, a autoridade vem e pode dar uma multa simples. Ou quando foi feito um tratamento de dados ali sem uma base legal, que a gente chama, que é sem uma finalidade, a pessoa comprou um banco de dados ou mandou uma comunicação que não poderia mandar, então aí vem a multa simples. Essas multas simples, elas começam ali, tem uma fórmula de cálculo bem pequenininha, um pouquinho mais complicada de trazer para vocês, mas o teto dela é 2% do faturamento da empresa. E aí pode ser também uma multa diária, que a gente já vê que é assim no Poder Judiciário, né? Eles aplicam uma multa por dia até você cumprir ali a determinação. Mas, via de regra, é assim, 2% do faturamento é o valor total que pode chegar uma multa. Então, ah, minha empresa não fatura 50 milhões, mas fatura 1 milhão. Então, eu posso levar uma multa de até 2% desse 1 milhão. E é do faturamento, viu, gente? Não é do lucro. Então, isso torna a multa um pouco pesada na maioria dos casos.
Agora, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ela fiscaliza ou ela é provocada por denúncias?
Depende. Ela tem essas duas formas. Ela tem tanto uma atuação ativa, que a gente chama, né? Ela pode chegar, bater lá na porta da empresa e falar, oi, tudo bem? Vim fiscalizar você? Como que tá a LGPD aí dentro? Ou ela pode atuar por denúncias. Seja uma denúncia de um titular, alguém que teve o dado tratado pela empresa, não recebeu uma resposta quando perguntou, ou achou que o dado não estava sendo tratado da forma correta, ela vai lá e aciona a NPD, ou pode ser uma denúncia totalmente anônima também, uma pessoa que só teve conhecimento de que aquele dado está sendo tratado de forma irregular, chega e faz a denúncia anônima pelo portal da NPD, aí a NPD vai fazer a fiscalização. Como a NPD é um órgão só, é difícil ter uma presença nacional, então eles firmaram algumas parcerias, como por exemplo os PROCONs. Então, a NPD ainda não multa, mas o PROCON já está multando. Então, nós já temos casos de empresas multadas pelo PROCON, porque essa parceria vai ajudar a NPD a estar em todos os municípios.
E você sabe de algum caso, assim, para explicar para a gente, não precisa citar nomes, mas assim, para a gente entender por que que houve essa multa, o que foi feito que gerou uma multa?
Tá, a gente tem um caso assim, muito emblemático, que foi um dos primeiros aqui no Brasil, que foi uma rede de farmácias. Quando eles começaram a adequação à LGPD deles, eles começaram a pedir o que a gente chama de consentimento, que é o ok do cidadão para fazer o tratamento daqueles dados, de cadastro, de compras de medicamentos. E como eles fizeram isso? Eles começaram a pegar a digital no cadastro para dizer que foi o cidadão mesmo. Só que eles não explicavam o que era feito com aquela digital, porque que tinha que ser exatamente a digital, que tinha outras maneiras de autenticar se era o cidadão mesmo que estava dando o consentimento deles. Então, isso estava muito obscuro. A LGPD disse que tem que ter transparência no tratamento. Então, o PROCON foi, pediu as informações, eles não souberam explicar o porquê que tinha que ser especificamente a digital e qual era a proteção que eles estavam dando ali naquela digital. E aí multou eles. A multa foi, se eu não me engano, R$500 mil.
Mas antes desse período, dessa nova fase?
Antes da... Porque quem multou foi o PROCON, não foi a NPD.
Ah, tá. Então aí já se caracterizou também uma relação isso, de consumo. Uma irregularidade na relação de
exatamente.
Consumo.
Exatamente.
Agora, como que a gente vai saber que os nossos dados não estão sendo bem tratados?
Ah, e aí tem várias formas. Ó, por exemplo, quando você entra em contato com uma empresa para fazer um orçamento, né? Um orçamento sem compromisso. E aí você vai, passa as informações do produto que, ou serviço que você quer comprar, adquirir, enfim. Tem ali toda essa situação e passou um tempo, você começa a receber várias ligações, informações dessa empresa te oferecendo outros produtos, outros serviços. Aí a gente já tem um tratamento irregular. Por quê? Porque você deu o seu dado único e exclusivamente para o orçamento. Ela não poderia estar fazendo dessa forma. Então, a gente... É uma prática comum, né? Ainda algumas empresas fazem dessa forma, mas é um tratamento irregular. Então, sempre que você estranhar algum contato, alguma forma de utilização dos seus dados, aciona a empresa, pede informações, porque ela tem que te fornecer.
Você acha que vai haver muitas ações judiciais por conta dessa lei geral?
Ah, vai. A gente já tem hoje em dia. A LGPD, ela entra em todas as áreas. Então, nós temos ações trabalhistas que utilizam a LGPD. Inclusive, semana passada saiu um caso, assim, bem emblemático, que foi a juíza aplicou uma rescisão por justa causa num trabalhador que entrou com uma ação, porque nessa ação ele expôs os dados de vários pacientes. Ele era enfermeiro. Então, a juíza entendeu que ele infringiu a LGPD, ele sabia que ele não podia fazer isso, porque a empresa já tinha passado por um projeto de adequação, e aí ele levou essa justa causa, né? Ele acabou perdendo essa ação. Nós temos também um caso de uma empresa...
Ele estava com uma ação na justiça contra a empresa, né?
Contra a empresa.
Em que ele trabalhou.
Isso. E aí ele usou o banco de dados, né? Dados dos pacientes dessa empresa, para fundamentar a ação. E ele não poderia ter exposto aqueles dados. E ele sabia disso, porque a empresa tinha um programa de adequação. Então, ele foi informado.
Foi mal orientado pelo advogado?
Não, então, a gente não tem acesso ao processo em si, mas pela decisão da juíza, não. Foi até porque é o cliente que leva essas provas, né? Então, eu acredito que ele tenha pedido para usar e acabou sendo usado aí de maneira indevida. A gente tem também o caso de uma funcionária que conseguiu na justiça uma indenização com base na LGPD, porque a loja que ela trabalhava expôs os dados dela de maneira indevida no site. O telefone, nome e telefone. E aí ela recebia muito contato. E ela já não estava mais nessa loja. E isso tirou, né? Entenderam que abalou a paz, abalou o sossego dela e feriu a LGPD.
Aí é bem. É um exemplo bem prático mesmo. Sim. Você consegue entender bem o que aconteceu, né?
Isso, e tem várias no âmbito do direito do consumidor, por marketing indevido, quando você recebe muitas ligações de uma certa empresa e você não sabe onde ela conseguiu seus dados, o pessoal tem acionado a justiça por conta de infringir a LGPD. Então, já tem bastante ações. No ano passado, só tinha mais de 200 ações, só trabalhistas questionando o uso indevido de dados dos trabalhadores.
Olha, nosso ouvinte Pedro, ele está perguntando o seguinte: como fica a questão do INSS, né? Porque há aí uma suspeita de que o INSS passa o cadastro de aposentados para os bancos, aliás, passa, né? E aí fica, os bancos ficam ligando para os aposentados.
Ficam, às vezes o segurado, né? Aquela pessoa que vai receber a aposentadoria, ele fica sabendo pela ligação que o benefício dele foi aprovado, né? Nem pelo INSS.
Pois é.
De tão rápido que é. Olha, em relação ao INSS, tem uma ação civil pública que já está nesse caminho para ver o que está acontecendo e fazer com que isso pare, tá? Tem a ver com a LGPD, sim, mas nesse caso do INSS, o pessoal acredita que seja mais o que a gente chama de mineração de dados, que é quando a empresa fica lá no sistema do INSS batendo para ver se tem um novo benefício. Acontece muito também quando você abre uma empresa.
Então, não seria o INSS que passou os dados?
Isso, é mais as outras empresas que ficam lá esperando um benefício ser aprovado. Retiram essa informação do INSS. Só que pela LGPD, o INSS tem que garantir a proteção dos dados. Então, está falhando aí também.
Como é que é essa mineração? É um hacker que faz isso?
Não, existem sistemas, a gente chama de bots. Eles ficam lá na página, por exemplo. É mais melhor de entender essa do certificado digital. Quando você abre uma empresa, vai lá para o Cadastro Nacional, o do CNPJ, você consegue ver a informação da empresa, informação dos sócios, o e-mail de contato e o telefone que você coloca. Então, sempre que tem uma nova empresa ou um novo benefício, dá uma atualizada nesses cadastros. E aí a empresa fica consultando, ela tem um sisteminha que fica consultando ali a cada um segundo, dois segundos, três segundos, se alguma informação nova foi inserida lá. Tem o site, por exemplo, o Jus Brasil, ele faz muito isso, só que com decisões dos tribunais, para deixar tudo num lugar só.
Pois é, e nesse caso é um tormento para os aposentados, né?
É um tormento, e eles ficam oferecendo empréstimos consignados, então isso pode até levar o aposentado em erro, fraude,
golpe,
precisa ser resolvido.
E aí, então, quer dizer que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados vai cobrar do INSS mais proteção a esses dados?
Sim,
ou está cobrando, né?
É, provavelmente acredito que já esteja.
Bom, mais alguma informação, doutora Mayara, sobre essa nova fase, o que, que os empresários devem fazer para ficarem bem atentos e não incorrerem em erros, então, né? Porque em muitos casos podem ser apenas erros administrativos, falhas administrativas.
Sim, e riscos também, né? Às vezes a gente tem ali o risco e o empresário não é bom correr esse risco por desinformação. Então, o que a gente sempre fala na nossa consultoria, treine os seus funcionários. Olha, eu não posso fazer um programa de adequação agora, não consigo, mas então treina. Orienta, porque é o seu funcionário que ali no dia a dia vai ter contato com o teu cliente. E é ele que vai passar as informações, ele que vai coletar esses dados. Então, ele é a melhor pessoa para estar treinada sobre esse assunto. E não é muito difícil, tá? O pessoal tem um grande estigma aí em cima da LGPD. Ai, as adequações são caríssimas, não vou conseguir fazer. Não é assim, gente. A maioria dos serviços é personalizado. Então, se você tem uma empresa pequenininha, o seu valor é menor. Se você tem uma empresa grande, o seu valor é maior, então é proporcional. E o pessoal tem que fazer, né? Tem muita gente que estava aguardando essa fase das multas para ver se o pessoal ia ser multado mesmo, como que ia funcionar. Não é a hora da gente esperar, porque se quando vier uma multa para você, já vai vir num valor um pouco mais elevado, porque você deveria já estar adequado. Passou aquela fase de que, o tempo que tinha para se adequar, agora você já está em desconformidade, você já tinha que ter feito e já não fez.
Agora, uma empresa, então, que já se adequou, se levar uma multa, o fato dela ter se adequado já vai amenizar.
Sim, inclusive a NPD traz ali na resolução percentuais de desconto. 10% de desconto no valor da multa se a empresa já tinha tomado medidas de boas práticas. 20% se ela mantinha um programa de gestão de riscos. Então, sim, isso vai ser considerado. A boa-fé da empresa vai ser considerada. Medidas administrativas vão ser consideradas.
Tá certo. Muito obrigada pela entrevista, pelas informações e um ótimo dia.
Muito obrigada. Bom trabalho.
Nós conversamos com a advogada e consultora especializada em proteção de dados, Mayara Pastor Egede, que nos falou sobre a nova fase da Lei Geral de Proteção de Dados. Nesta nova fase, as multas vão começar a aparecer, porque houve já a regulamentação das autuações.